5h12, nós conversamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com o economista e consultor financeiro Mário Vasconcelos. Vai falar um pouquinho sobre as mudanças aí no cheque especial, né? Vai ter cobrança de taxa, também aumentou, diminuiu, na verdade, mudou o limite da taxa de juros para quem utiliza o cheque especial. Tudo isso o economista Mário Vasconcelos vai detalhar aqui para a gente na Band News FM Espírito Santo a partir de agora. Professor Mário, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde.
Professor, houve mudanças, né? Todo mundo agora vai ter que pagar taxa para ter direito ao cheque especial?
É verdade. Mesmo quem não usar o cheque especial, ele vai pagar uma taxa de 0,25% sobre o seu limite, né? Se a pessoa que tem um limite de R$20 mil, ele vai pagar 0,25% sobre isso, né? Mensalmente, quer dizer, quase R$50 por mês, mesmo não utilizando o cheque especial.
Uhum. E isso não importa qual é o limite disponível de cheque especial que a pessoa tem na conta?
Não, até R$500 ele não paga nada. Acima de R$500 ele vai pagar 0,25% aquilo que exceder os R$500. Por exemplo, R$20 mil, não é?
Uhum.
A pessoa tem um cheque especial no limite de R$20 mil. Ele vai pagar 0,25% sobre R$19.500, mesmo sem utilizar o cheque especial.
Uhum. E quem não
qual é o objetivo? O objetivo é realmente as pessoas que têm um limite muito elevado, e muitos bancos concedem o limite do cheque especial 3, 4, 5 vezes, às vezes, do salário do empregado, do correntista. Tá certo? E isso acaba sendo uma tentação para quem não tem não administra bem os seus recursos. Então, o objetivo do banco, dessa medida, né, é justamente fazer com que esses limites sejam reduzidos, não é?
Uhum.
Inclusive, o cheque especial é um dos grandes vilões do endividamento, da inadimplência, ocasionado pela utilização do cheque especial, e as pessoas vão utilizando uma taxa de juros. Em alguns, a taxa média de juros chega a quase 12% ao mês.
Sim.
Mas alguns bancos chegam a cobrar 14, 15% ao mês. Quer dizer, aí fica uma coisa impagável na medida que a pessoa não tem um controle das suas finanças e passa a incorporar, isso aqui é uma coisa interessante, passa a incorporar o limite do cheque especial à sua rotina de gastos.
Uhum. Isso é um problema, né, professor?
Então, um problema péssimo, né? Porque a pessoa está cada vez mais se endividando. Por exemplo, ele tem um limite de, sei lá, de R$5 mil, ganha 5 mil, recebe os R$5 mil do salário, cobra o cheque especial e passa a fazer despesas utilizando o cheque especial.
Uhum.
Ou seja, a sua dívida cada vez vai aumentando mais.
Ao ponto de
chegar, ele não tem nem condições mais de pagar nada.
Certo. As pessoas às vezes têm ali o limite, né? Acabam considerando que aquilo ali é um dinheiro dela, mas na verdade é um dinheiro do banco, né?
É claro, dinheiro do banco, e é um dinheiro caro, não é?
Uhum.
Mesmo com essa redução aí para 8% a partir de hoje, ainda continua sendo um dinheiro caro, não é?
Uhum.
Continua sendo um dinheiro caro, não é? O dado agora 15, claro, melhorou, era 15, passou para 8, ótimo, mas ainda continua sendo um dinheiro caro, quer dizer, não é para que a pessoa, agora abaixou o limite da taxa de juros do cheque especial, eu vou utilizar, não, porque a taxa ainda é elevada.
Certo. Professor, é importante também destacar que, às vezes, as pessoas sequer utilizam, né, o cheque especial e nem sabem o quanto tem ali de limite. É importante ficar atento aí, porque dá para ir lá no banco e solicitar, né, para diminuir o limite, para não pagar essa taxa.
Claro. Inclusive, é uma providência que eu vou tomar já, a partir já da próximos dias. Eu vou justamente ir ao banco. Inclusive, é o seguinte, até eu estava lendo, inclusive, algumas noticiário, que alguns bancos vão até isentar. Ah, bom, detalhe, isso é um detalhe importante. Eles vão cobrar os 0,25% que excedeu os R$500 a partir de hoje, para as novas contas que utilizam o cheque especial. Por exemplo, as contas antigas, eles só vão cobrar esse 0,25% a partir de 1º de junho.
Uhum.
Isso é importante também. Quer dizer, então, essas pessoas, eu me incluo, inclusive, desse rol, tem aí pelo menos 6 meses para negociar com o banco, não cobrar ou reduzir o limite do seu cheque especial.
Sim, então os correntistas mais antigos, só a partir de junho que vão começar a pagar.
Exatamente
essa...
Exatamente isso, que vão... que vai incidir o 0,25 sobre aquilo que excedeu os R$500.
Mesmo assim, melhor não deixar para a última hora, né? Acabar esquecendo aí.
É verdade, bom. Eu falei, já nos próximos dias eu já vou lá procurar a agência, já vou conversar lá com o gerente, ver como é que a gente pode fazer, reduzir o limite do cheque especial, né? Para que isso não também não vá me onerar, porque já R$50, né? Tem que ter um limite de R$20.000. Ah, dá R$50 por mês, mas... Vê quanto é que isso não vai dar no final do ano.
Pois é, né? E é um dinheiro que não volta mais, né?
É, não volta, entendeu? Você está pagando por um negócio que você não está utilizando. Você pode utilizar, mas você não está utilizando, mas está pagando por aquele serviço.
Uhum. As novas contas, elas já começam a pagar a partir de agora, né?
Sim. Você não tinha um cheque especial. O gerente hoje concedeu um cheque especial para você acima de R$500, você já vai começar a pagar o 0,25.
Professor, logo no início o senhor disse que a média atual da taxa de juros no cheque especial é de 12%, mas agora vai haver um limite, né?
Média, hein?
É? Agora o limite vai ser de 8%, né?
De 8% é para todo mundo.
Pois é, ainda assim é uma taxa de juros muito elevada, né?
Elevadíssima. Isso dá quase 200, 150, 160 reais durante o ano. Uhum. É um valor bastante significativo, né?
É um
valor bastante significativo, quer dizer, então não é para agora reduzir a taxa, então não é isso não, entendeu? A questão é cheque especial, ele deve, é importante a pessoa ter, claro, até para no momento de uma emergência você precisar utilizar, mas o mais rápido, se você entrar no cheque especial, precisou utilizar o cheque especial, o mais rapidamente e você tem que organizar suas finanças de modo a pagar isso que você utilizou do cheque especial. Senão, como eu falei, isso vira uma bola de neve.
Uhum. E aí acaba ficando uma dívida praticamente impagável, né, professor?
Impagável. Quer dizer, você pega aí um limite de 10 mil reais, a pessoa com a taxa de juros de 15%, ele no primeiro mês já vai pagar aí 150 de juros, além da dívida. Isso são juros sobre juros, isso é importante.
Uhum.
Quer dizer, já no mês que vem é 10.150 e assim sucessivamente.
Só para esclarecer aqui para os nossos ouvintes, né, professor, a gente está falando agora de um limite de 8%, que ainda é muito alto. Uhum. A poupança não paga isso por ano, né?
Como assim?
A poupança, a pessoa que aplica isso na poupança...
A
não...
poupança hoje está pagando... Não chega a 5% no ano.
Pois é, 8% ao mês é muita coisa, né, professor?
Não, é muita coisa, entendeu? Você não tem nenhuma aplicação que te dá 8% ao mês.
Uhum.
De rentabilidade, né? Então você vê que é um dinheiro caro.
A respeito dessa taxa, professor, os bancos, eles precisam comunicar os clientes antes de realizar a cobrança ou já pode começar a cobrar mesmo sem comunicar?
Eu li aí na medida, já pode começar a cobrar, entendeu?
Uhum.
Começar a cobrar já dos correntistas.
Sim. Se o cliente ele utiliza algum valor do cheque especial, vai ter que pagar depois, isso pode ser descontado da taxa?
Ah, não, sim, claro, isso é outro ponto. Por exemplo, a pessoa utilizou o cheque especial e esse valor ele vai ser descontado da taxa que ele já tinha pago, né?
Uhum.
Porque ele pagou por estar utilizando o cheque especial.
Uhum.
Mas não é acumulativo, não.
Sim.
Até onde eu entendi, não é acumulativo.
Certo. Professor, a gente está falando aqui de cheque especial. Cheque especial hoje é um dos principais vilões, né, do endividamento aí das pessoas. Que dicas que o senhor pode dar para que as pessoas não caiam nessa armadilha aí, vamos dizer assim, de utilizar o cheque especial?
Bom, primeiro é você reduzir o seu limite, porque como eu disse, o banco, alguns bancos dão um limite muito superior até a sua capacidade de pagamento, tá certo? Então a primeira providência é você ir ao banco reduzir esse limite, esse é o primeiro ponto. E, obviamente, você organizar as suas finanças, as suas despesas, os seus gastos, de modo que você possa ficar dentro daquilo que você recebe. Não é? Quer dizer, se o teu salário limpo, líquido, né, é de 3 mil reais, 4 mil reais, você organizar as suas finanças de modo que você não ultrapasse esse valor. Uhum. Porque se ultrapassar, você vai utilizar o cheque especial e vai pagar caro por isso. Então, essa é a primeira providência. Eu acho que nós estamos iniciando o ano, acho que é um bom momento de a gente, né, as pessoas sentarem com os membros da família, né, se a pessoa é casada com a esposa, com os esposos, sentar e fazer um planejamento, organizar suas finanças, né, colocando lá aquelas despesas que ocorrem todos os meses, despesas eventuais, não é, para poder justamente ter uma vida tranquila sem precisar utilizar o cheque. Não é só o cheque especial, o cheque especial é um dos grandes problemas, também tem um cartão de crédito que é outro, que é outra arapuca para o endividamento, né?
É, às vezes as pessoas acabam pegando um cartão para pagar outro, né?
É outra arapuca, né? Eu tenho observado agora muito, não, eu observo bastante, gente vai fazer compras, eu vejo as pessoas, no crédito, e às vezes até compra de supermercado, o cara olha para o crédito. Se não tiver um controle, daqui a pouco ele está enrolado também. Aí a taxa de juros do cartão de crédito é tão elevada quanto era a do cheque especial. Né?
Uhum.
Chega na faixa de 12%, 13%, 14%
ao mês. E é um dinheiro que a pessoa não vê saindo, né, professor? Só vai ver no mês seguinte, né?
É verdade, né? Não vê, ele passa o cartão e aguarda que o futuro seja mais produtor na hora que vencer a fatura. Né?
O senhor falou que é um dos primeiros passos aí para não cair nessa armadilha do cheque especial, é diminuir o próprio limite, né? E o segundo passo, fazer um planejamento financeiro. Isso. Por onde começar, professor? O planejamento.
Por
onde começar o planejamento financeiro?
Você tem que reunir a família, né? Por exemplo, esposa, os filhos que já com alguma compreensão, e relacionar qual é a renda líquida, renda líquida da família, X reais. Quais são aquelas despesas que são fixas, que elas vão ocorrer todos os meses? Os valores podem mudar um pouquinho. É a conta de pagamento, sei lá, o aluguel, a prestação da casa, é a conta de luz, a conta da internet, quem tem filho na escola, matrícula, a mensalidade escolar, transporte. Então, são essas contas, alimentação, né? A conta de alimentação é muito significativa. Chega aí para famílias aí que ganham aí 3, 4 salários mínimos, né? Chega a comprometer quase 30% dessa renda líquida.
Uhum.
Não é? Quer dizer, então é um item de despesa bastante significativo. Então é realmente relacionar isso aqui, essas despesas. Claro que existem despesas que eu chamo sazonais, não é? Aquelas que vão ocorrer em determinados meses do ano, por exemplo, um aniversário, um pagamento de um determinado imposto, a rematrícula na escola, não é? Então são coisas que acontecem em períodos bem estabelecidos. Já também prevê isso aqui, colocar lá na sua planilhazinha, né, que naquele mês vai ter aquela despesa, seguro do carro, IPVA para quem tem veículo, né, são essas despesas que não vão ocorrer todos os meses, mas ocorrem sazonalmente. Não é?
Sim, então, são inevitáveis, né?
Isso aqui. E, claro, listou, olhou, deu as despesas, superaram as receitas, pode. O que nós vamos ter que cortar? Então, vamos ter que enxugar algumas coisas. Cortar alguma gordura daquilo que é possível. Você não pode cortar uma gordura do aluguel da casa, você quer que você se mude ou na prestação do apartamento, né? Mas você talvez possa cortar algumas despesas de internet, de telefonia celular, de alimentação mesmo, de lazer, né? Então, são coisas que você pode ir justamente ajustando de modo que procure dentro daquilo que você
quer. Uhum. Professor, nós começamos falando aqui sobre o cheque especial, né, o motivo dessa nossa entrevista. Quem já entrou no cheque especial, está com dívida agora, está virando aquela bola de neve que o senhor falou, não só no cheque especial, né, outro tipo de dívida também, mas especificamente aqui sobre o cheque especial, que é uma dívida que tem taxas de juros elevadíssimas, né? Quem entrou nessa, está com dívida, o que deve fazer?
Procure Primeiro é organizar essa finança. Não é? Ou seja, tem uma dívida que tem que pagar. Como é que eu vou pagar? Mas para eu pagar tem que ter uma sobra. Não é? Que dívida não se paga fazendo dívida. Isso é outro ponto importante.
Uhum.
Dívidas se paga como? Aumentando a receita e reduzindo a despesa. Quem pretende pagar a dívida fazendo dívida vai ficar cada vez mais endividado. Então, pode cortar isso aqui. Então, o que, que ele tem que fazer? Organizar a sua vida financeira. O que está me sobrando? E, obviamente, a partir disso, tentar renegociar com seus credores uma forma de gradativamente pagar essa dívida. Estabelecer limites. Ah, eu estou devendo R$3.000 no cheque especial. Tudo bem, vou fazer o seguinte: nos próximos 6 meses, eu vou diminuir esse meu limite. Entendeu? Ou seja, eu vou gradativamente pagando uma parte, não entrando mais no cheque especial, ou melhor, reduzindo a utilização do meu cheque especial até que eu consiga colocar minhas finanças em dia.
Sim.
Pois, aí eu entro R$3.000 no meu cheque especial. Bom, no mês que vem eu só vou entrar R$2.500. No próximo mês para frente, só R$2.000. Ou seja, ele fazendo, muitas vezes não vai dar da noite para o dia para ele sair de uma situação do vermelho, vamos dizer assim, para uma situação positiva. Não vai ser possível. Ele tem que fazer esse planejamento de como ele vai pagar essa dívida, em quanto tempo pagar essa dívida, e, obviamente, negociar com os seus credores. Aproveitar, inclusive, feirões que ocorrem, né?
Sim, é.
Periodicamente estão ocorrendo feirões. Então, é importante também ele comparecer a esses feirões, mas para que ele compareça aos feirões, ele precisa estar com a sua finança organizada, saber quanto é que ele vai poder pagar daquela dívida, né, para poder chegar com uma proposta pronta e não receber uma proposta do credor.
É importante o senhor destacar essa questão dos feirões, porque às vezes as pessoas conseguem até negociar tirando todos os juros da dívida, conseguem pagar só o valor que pegou mesmo.
Eu tenho acompanhado muito esses feirões, muitas vezes a pessoa tira 90% da dívida, porque 90% da dívida são juros, né?
Sim.
Então ele tira os juros, fica o valor principal e que muitas vezes divide em 2-3 vezes.
Certo. Nós conversamos agora com o professor Mário Vasconcelos, é economista e consultor financeiro, falando sobre as questões envolvendo as novidades com cheque especial, aumento de taxa, na verdade diminuição de taxa, né, para 8%, também cobrança de uma taxa de manutenção aí para o cheque especial. Professor Mário Vasconcelos, nós agradecemos muito a participação do senhor aqui na Band News FM Espírito Santo, falando de um assunto tão importante, né? Começar o ano já prestando atenção nisso para não se endividar e não terminar o ano de 2020 aí com alguma dívida significativa. Professor, obrigado, viu, por atender a gente.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês, quando precisar pode entrar em contato.
Tá certo, tchau, tchau.
Tchau.